Então, muito boa tarde. Muito obrigado às senhoras peticionárias da petição 519. A associação é a APDES, as peticionárias representantes desta petição, Alina Santos e Joana Pereira, que estão hoje aqui presentes. Muito obrigado por terem vindo. O assunto é, ou o objeto da petição é por um serviço integrado de pessoas utilizadoras de substâncias psicoativas, que engloba a análise laboratorial de substâncias em questão e o aconselhamento por parte dos profissionais especializados. E o que está em questão é um serviço de drug checking, penso eu, que será isto. Ok, muito obrigado. Estamos aqui para vos ouvir. Faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Então, fazendo um bocadinho o enquadramento desta petição, ela foi lançada no último Dia Internacional do Drug Checking, dia 31 de março. O Dia Internacional do Drug Checking é uma iniciativa, global de advocacia pelo serviço e de sensibilização para a importância do mesmo. E foi a forma que o check-in, a APDES, que é uma equipa de intervenção de redução de riscos em contextos recreativos, foi a forma que escolhemos este ano, o ano passado, para assinalar esta data. O Serviço Integrado de Drug Checking, tal como está vertido no texto da petição, é um serviço que engloba a análise química das substâncias em questão e o aconselhamento personalizado e adaptado de profissionais especializados. É uma oportunidade para passar dicas de redução de riscos e de comportamentos promotores de saúde a uma população que muitas vezes, como indica alguma literatura científica sobre o assunto, é o primeiro ponto de contacto, desta população com os serviços especializados de saúde. Para além disso, neste documento, nós preparamos aqui depois um documento que queremos entregar a esta Comissão Parlamentar, que foi escrito pelo Check-in em colaboração com a Rede Nacional de Redução de Riscos, R3, em que vertemos algumas das aplicações fundamentadas cientificamente, deste serviço na intervenção de redução de riscos e de minimização de danos, onde explicamos também um bocadinho do percurso histórico deste tipo de serviços. A APDES, através do check-in, começou a prestar este serviço em 2008, e tem-no feito desde aí, de forma pontual, em alguns festivais de maior dimensão. Porque... Sim.
Só um acrescento, estas intervenções estão enquadradas num decreto-lei que tem o Instituto, o antigo Instituto da Droga e da Toxicodependência por trás, o decreto-lei 183 de 2001, que permite à sociedade civil, neste caso a APDES, ter equipas de intervenção junto de festivais, contextos académicos, contextos de diversão noturna no geral. E entre outros os serviços que não são os que nos trazem cá hoje, prestar também este serviço de drug checking, só para fazer este enquadramento.
Sim, e esse é outro dos pontos que eu gostava de referir. Este serviço está enquadrado na lei, através do decreto-lei que regula, a redução de riscos e minimização de danos, e o que refere o enquadramento neste momento é, citando a título experimental, os pontos de contacto e informação, como o check-in, podem ser autorizados excepcionalmente a prestar informação adequada sobre a composição e os efeitos das substâncias psicoativas, particularmente as novas substâncias psicoativas sintéticas, devendo a autorização ser objeto de renovação anual após avaliação pelo Instituto Português da Droga e Toxicodependência. E é exatamente o que nós questionamos neste ponto: é se, volvidos 17 anos desde este decreto-lei, se o título é experimental, ainda se justifica, e nós acreditamos que não. E o que defendemos é a criação de um serviço em permanência, porque este enquadramento jurídico impede desde logo a permanência do serviço, ao colocá-lo como excepcional e experimental. E, para além disso, direciona este serviço através dos programas de respostas integradas e da estrutura de de implementação e de financiamento deste tipo de programas, restringe-os geograficamente e restringe também aos utilizadores de substâncias psicoativas em contexto recreativo. E o que nós defendemos é bem, a regulamentação do serviço, com a definição de um protocolo de implementação e de atuação, e esse protocolo deve prever, para além das condições do serviço, deve haver um enquadramento jurídico que proteja os técnicos envolvidos em relação, nomeadamente, ao manuseamento e ao transporte de substâncias. Defendemos que deve ser definido também um protocolo, deve ser definido também um laboratório ou laboratórios que tenham tecnologia que as equipas de proximidade não têm, para que essa análise química possa ser feita de forma mais precisa e que a informação que depois devolvemos às pessoas seja tão precisa quanto possível. E para além disso, deve prever também uma relação de cooperação e de proximidade com as forças policiais. E isto vem no decorrer, vem da experiência de implementação deste serviço e de todos os obstáculos que foram surgindo ao longo destes 10 anos de implementação.
Sim, que se calhar... Também aproveitava só a oportunidade para exemplificar com a vida real, não é? Porque nós começamos este serviço de forma pioneira em 2008, com o apoio na altura até e o financiamento do Alto Comissariado para a Saúde. Mas, tendo em conta esta falta de regulamentação da lei, tivemos mesmo problemas com a polícia, que recebeu, a partir de uma notícia publicada no Correio da Manhã, um pouco alarmista, que dizia a ONG analisa a qualidade das substâncias, qualquer coisa do género. A Polícia Judiciária é obrigada, por aquilo que nos depois deu a entender, é obrigada a iniciar um processo de averiguações, e isso obrigou a entregar o material que tínhamos, as amostras que tínhamos, as televisões foram todas à P10, houve uma averiguação e um inquérito, neste caso ao diretor executivo da altura, que teve 2 horas e 40 minutos a prestar declarações. E o processo foi encerrado, não é? Por perceberem que é aqui boa fé da nossa parte, apesar da lei não estar bem definida, não é? E que dê enquadramento a que o serviço se execute, tendo em conta que há estas evidências técnicas e científicas que mostram a mais-valia do serviço, depois a sua execução fica questionada, posta em causa por esta imprecisão, não é? Da lei. E nesses moldes, pronto, todo o nosso trabalho foi continuado, mas sempre de forma muito contida, pouco expressiva. Existe sempre um pedido anual para intervenção em cada festival, que segue um longo percurso burocrático dentro do atual SICAD. E pronto, as autorizações depois acabam por chegar, mas quase no próprio dia do festival, que também condiciona a própria organização do serviço e a divulgação, e por isso tem uma série de constrangimentos que impedem que uma iniciativa que até é pioneira em Portugal, que tem sido revertida nos documentos internacionais, inclusivamente do MCDDA, e que coloca e reforça que Portugal tem uma lei progressista na área das drogas e o coloca sempre como uma referência mundial, mas depois há ainda estas limitações que fazem com que seja muito pouco expressivo e que o impacto da intervenção, pronto, seja também ele reduzido comparado ao que é possível ser, porque as equipas também não têm muito financiamento para isto, para esta área específica, têm que disponibilizar o serviço dentro das atividades gerais que fazem as equipas de redução de riscos, e pronto, porque há sempre aqui uma certa dificuldade mesmo estatal, não é, de assumir a resposta, não é, de forma mais tranquila, porque há sempre esta questão legal. E então isso tem-nos trazido estas dificuldades e leva-nos até este ponto de tentar, pronto, trazer a nossa voz até este local.
bem, muito obrigado pelas vossas informações, dado que neste momento não temos aqui outros deputados, bom, também me resta dizer, enquanto deputado do Partido Socialista, primeiro, começar por elogiar também, de facto, as estratégias de redução de riscos e de minimização de danos, que têm sido assente na prevenção e na humanização e que, de alguma forma, tem sido profilática ou tem feito a prevenção devidamente em relação a muitos cuidados de saúde e evitado muitas mortes em muitos jovens. E, portanto, dizer que esta redução faz parte desta estratégia integrada. Depois também gostaria de vos fazer uma pergunta, que era o seguinte: estamos só a falar em contexto de substâncias psicoativas em contexto de recreativo, ou não? E porquê é que eu estou a fazer esta pergunta? Porque, podendo haver outras substâncias psicoativas que tenham uso recreativo, provavelmente já passaram por outros filtros, nomeadamente pelo Infarmed, por comissões de avaliação, porque sendo substâncias que podem estar no mercado, seriam primeiro submetidas a um outro tipo de avaliação para poderem estar eventualmente no mercado. E, portanto, o que vos perguntava é que nesta situação se podia estar aqui a tratar de uma duplicação de avaliação. Depois também é uma pergunta que, relativamente à legalidade, mas já percebi que a legalidade, estando enquadrada na lei, não há qualquer tipo de dúvida em relação à legalidade do enquadramento. E, por último, também uma questão que gostaria de provavelmente o deputado relator irá ouvir outras entidades, nomeadamente o SICAD, mas eu gostaria de vos perguntar é porque é que o SICAD não desempenha esta função, podendo assim evitar que outras, que neste caso a APDES ou outras associações ou outras ONGs que se viessem a constituir, estivesse a fazer este tipo de trabalho, sendo que deveria ou poderia eventualmente ser assumido pelo próprio SICAD. Eram estas as perguntas muito simples e muito objetivas que vos queria fazer. Muito obrigado.
Obrigada. Então, bem, nós estamos a falar de substâncias psicoativas ilícitas, que, como sabemos, não são alvo dos processos de controlo de qualidade, que são muito frequentemente alvo de adulteração, com adulterantes perigosos e potencialmente letais. Aliás, temos visto o exemplo internacional, que há alguns países onde têm acontecido fatalidades, que depois até têm impulsionado a criação deste tipo de serviços. Felizmente, em Portugal, isso ainda não aconteceu. Efetivamente, para além destes dados, a minha experiência de terreno, ao ter estado neste serviço e ao estar a devolver os resultados às pessoas que recolhiam ao serviço e a fazer o aconselhamento, que efetivamente é um excelente método para a adoção de comportamentos protetores da saúde. O que nós defendemos é, bem, até então tem sido no contexto dos contextos ditos recreativos, de uso de substâncias. O que nós defendemos é que o serviço deve estar disponível para todos os utilizadores e profissionais da área, independentemente de ser num contexto dito recreativo ou de ser no contexto de chamadas drogas de rua. Acho que devido às características específicas deste fenómeno, acreditamos mesmo que é importante que esteja disponível em permanência e não só num ou dois grandes festivais, e que esteja disponível para todas as pessoas interessadas. Em relação à disponibilização, em relação a quem é que deverá disponibilizar este serviço? Bem, a nós faz-nos sentido que, sendo a sociedade civil neste momento que está com estes projetos de redução de riscos e minimização de danos, e numa ótica de amplo espectro de redução de riscos e de minimização de danos, e sempre enquadrado na atuação das equipas e no trabalho deste género que tem vindo a ser desenvolvido. Não sei se respondi às perguntas.
Sim, da nossa parte, a nossa proposta até aqui para Lisboa era, por exemplo, fazê-la também em parceria com as ONGs que estão neste momento a iniciar a resposta a salas de consumo assistido, para que o serviço pudesse, por exemplo, também ser disponibilizado para esse tipo de consumos, de consumidores. Em relação à outra questão, se o SICAD não poderia rever esta lei, a minha questão é semelhante, também nos perguntamos isso. O que imaginamos que implica é que esta lei regulamenta todas as respostas de redução de riscos, umas mais consensuais do que outras, inclusivamente as salas de consumo assistido também estão neste mesmo decreto-lei e só este ano é que vai abrir pela primeira vez esse dispositivo. E, portanto, sempre consideramos que uma revisão implicaria rever eventualmente todas as respostas e que isso teria alguns constrangimentos políticos que tenham vindo a condicionar esta atividade. O que achamos também é que, neste momento, nos parece que o ambiente político parece mais favorável. Aqui em Lisboa, por exemplo, a APDES tem uma equipa de intervenção deste género que faz trabalho em parceria com o município, por exemplo, e da parte do município tem havido impulsionamento, pronto, desta ação, tem havido apoio. Já inclusivamente nos pediram este serviço para um festival em que a Câmara estava pronto, a ser parceira. E por isso acreditamos que haja também um ambiente mais favorável a que se possa discutir este assunto. E por isso também nós contaríamos com o apoio da doutora Elsa, pronto, hoje na figura, para que pudesse haver algum parecer ou alguma pressão, se concordarem com a nossa posição neste sentido, atendendo a que são os nossos representantes junto do governo, talvez pudesse haver aqui algum esforço concertado para que se pudesse de facto fazer esta atualização. A APDES no próximo ano vai organizar uma conferência mundial no Porto com uma organização que é a Harm Reduction International, que vai trazer muitas pessoas desta área que vêm a inspirar-se em Portugal, países em que tem havido um decréscimo, não é, de investimento nestas áreas, e para nós seria uma honra poder dizer que apesar do modelo português já ser bem cotado, que ainda está a receber inputs positivos da sociedade civil para ainda melhorar. Por isso, talvez possa haver esta oportunidade.
Gostava só de acrescentar, se me for permitido, que em relação ao CICAD, já depois desta petição e no diagnóstico do terreno que constitui o Programa Operacional de Respostas Integradas para o Conselho de Lisboa, foi identificada como área lacunar e intervenção a desenvolver na redução de riscos o Serviço Integrado de Drug Checking. No entanto, e isto é sem dúvida um passo no sentido que nos agrada, no entanto continua a ficar aquém dos limites da petição, por desde logo restringir territorialmente e temporalmente esta resposta. Portanto,
há caminho, não é? É.
Penso que, não havendo mais questões, porque também neste caso não há mais deputados, é com grande gosto que recebemos sempre os peticionários, neste caso a APDES. Muito obrigado pela vossa intervenção política, cívica, democrática. Muito obrigado por terem vindo à Assembleia da República. Venham sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Deixamos, se calhar, só. Não sei se quer mais do que um também para entregar à doutora Elsa. Já que tens.
Em relação agora.